Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir do Washington nesta quarta-feira, 5 de março. Hoje lá fora, aqui na capital americana, 16 graus centígrados com alguma chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é da Killa Williams. Vamos aos títulos das notícias internacionais. O presidente da Ucrânia mantém conversações com o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos sobre passos a dar para a paz na Ucrânia. Dirigentes da Alemanha e da Ucrânia concordam que Donald Trump deve ter papel preponderante nas negociações com a Rússia. No Sudão do Sul, tropas cercam residência do vice-presidente e prendem dezenas dos seus apoiantes. Dezenas de milhares de pessoas fogem do Congo para países vizinhos. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada a Angola. Figuras proeminentes da governação de Eduardo dos Santos vão a tribunal.
Os generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior, Copelipa, e Leopoldino Fragoso Nascimento, Dino, são acusados de peculato, lavagem de capitais, entre outros crimes.
A Rádio Despertar, controlada pela UNITA, despede trabalhadores. Isso provoca acusações.
Vai-se consolidando a ideia de que estamos diante de um autoritarismo partidário.
A UNITA nunca vai se portar como é lá, não, nem pensar.
Fique connosco, vamos também falar da economia angolana. Continuo com a Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Sérgio Inhambe.
Obrigado, João Santa Rita. Começamos mesmo por notícias do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que manteve hoje conversações telefónicas com o Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Michael Waltz, com quem discutiu os passos a dar para se alcançar a paz no seu país. Desconhecem-se por agora pormenores dessa conversa. O chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky discutiram o papel do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas negociações para se alcançar a paz na guerra de 3 anos entre a Ucrânia e a Rússia. Um porta-voz do governo alemão disse que ambos tinham concordado sobre a importância do papel da liderança do presidente norte-americano com vista a alcançar-se um início rápido para um cessar-fogo e uma paz duradoura para a Ucrânia. Após conversações telefônicas, Zelensky disse no X que, cito, teve uma conversa honesta sobre várias questões e a nossa visão para a futura arquitetura da segurança com Scholz, fim de citação. Zelensky disse na terça-feira que estava pronto para trabalhar sobre a liderança do presidente norte-americano Donald Trump para trazer uma paz duradoura, depois de Washington ter interrompido a ajuda militar a Kiev após as desastrosas negociações com o presidente Trump na semana passada. A administração Trump tem estado envolvida em conversações secretas com Hamas sobre a possibilidade de libertar reféns americanos mantidos em Gaza, disse a agência Axios, citando duas fontes não identificadas com conhecimento direto das conversas. A agência disse que o enviado especial dos Estados Unidos para assuntos de reféns tem mantido conversações diretas com Hamas nas últimas semanas em Doha. A agência Reuters citou uma fonte oficial como tendo confirmado as mesmas conversações. Os Estados Unidos impuseram, entretanto, hoje sanções a 7 membros séniores do movimento Houthi aliado do Irã e do Iêmen, disse o Departamento do Tesouro. No continente africano, especificamente no Sudão do Sul, soldados cercaram a casa do vice-presidente Riek Machar na capital e vários dos seus aliados foram presos depois de um grupo armado aliado a ele ter invadido uma base do exército no norte do país. Machar, cuja rivalidade política com o presidente Salva Kiir deflagrou em guerra civil no passado, disse no mês passado que a demissão de vários dos seus aliados de cargos do governo ameaça o acordo de paz de 2018 entre ele e Kiir, que pôs termo a uma guerra civil de 5 anos, na qual mais de 400 mil pessoas foram mortas. A Agência de Refugiados da ONU, ACNUR, diz que desde janeiro quase 80 mil pessoas fugiram dos conflitos no leste da República Democrática do Congo para países vizinhos. A mesma agência disse que 61 mil pessoas buscaram abrigo no Burundi, que recebeu a maior parte dos refugiados. Nas últimas quatro semanas, 414 mil refugiados estão a movimentar-se de campos de deslocados nas províncias de Kivu do Norte e do Sul, na República Democrática do Congo. Isso depois do grupo rebelde M23 ter ordenado que as pessoas em campos para deslocados internos retornassem às suas cidades natais. O Ministério de Desenvolvimento alemão disse que Berlim havia informado ao Ruanda com antecedência sobre a mudança, instando o governo ruandês a retirar o apoio do grupo rebelde de M23 que ocupou várias cidades do leste, isso em referência à interrupção da nova ajuda ao desenvolvimento para o Ruanda e que está a rever os compromissos existentes em resposta ao papel deste país no conflito da vizinha República Democrática do Congo. O ministro de Relações Exteriores do Lesoto disse ter ficado chocado, insultado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse no seu discurso de ontem no Congresso que nunca ninguém ouviu falar deste país africano.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Duas importantes personagens políticas durante a governação de José Eduardo dos Santos começam a ser julgados na próxima semana. Mayra de la Saleta.
Os generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior, Copelipa, e Leopoldino Fragoso Nascimento, Dino, são acusados de peculato, lavagem de capitais, entre outros crimes, começam a ser julgados na próxima segunda-feira pelo Tribunal Supremo. Os dois homens de confiança do antigo presidente José Eduardo dos Santos são acusados de alegadamente engendrarem um plano para enganar o Estado e, a pretexto de uma reestruturação, apropriarem-se de imóveis construídos com fundos públicos e depois comercializarem como se fossem deles. Inicialmente previsto para o dia 10 de dezembro, o Tribunal Supremo decidiu transferir o julgamento para o mês de março. A defesa dos acusados, liderada pelo jurista Benja Satula, afirma que esta posição já era esperada e, deste modo, permite tempo para conhecer as provas e garantir um julgamento mais justo. Neste processo, segundo o Tribunal Supremo, estão arrolados mais de 30 declarantes, entre os quais se destacam figuras políticas e do aparelho governamental. Os arguidos são acusados dos crimes de tráfico de influências e branqueamento de capitais, entre outros, no âmbito de um processo que envolve também a filial angolana da China International Fund. A juíza Anabela Valente disse que se trata de um processo complexo, com mais de 2 mil folhas e 24 volumes, e que são recebidos diariamente 6 a 7 documentos e requerimentos a que é difícil responder atempadamente. A acusação do antigo braço direito do falecido presidente José Eduardo dos Santos foi, no ano passado, um dos assuntos mais mediáticos da política nacional.
Era a Mayra de la Salete e a Voz da América vai acompanhar esse julgamento, que deverá começar na segunda-feira. Dezenas de trabalhadores da emissora ligada à UNITA, a Rádio Despertar, continuam a ser despedidos em Luanda. O segundo grupo começou a receber a sua compensação esta quarta-feira. Os afetados falam numa compensação não justa e lamentam a não existência de um núcleo sindical para acompanhar os despedimentos. A direção fala da existência de muitos trabalhadores sedentários e, por isso, diz é imperioso os despedimentos. Neste cenário surgem acusações sobre o comportamento da UNITA que muitos dizem ser semelhante ao MPLA. O Koko Makuta traz mais dados a partir de Luanda.
Sebastião Numa, que encabeça a lista dos trabalhadores a serem despedidos, diz que, além do impedimento de criação de um núcleo sindical, existem injustas indenizações para os trabalhadores alistados.
Isto tudo revela a conveniência da própria direção do partido, o que nos leva a considerar ser o próprio partido que está até a dar essas indenizações magras e ilegais. 11 anos de serviço estão a oferecer a um trabalhador que teve 11 anos de serviço 800 mil kwanzas, e se quiser receber, Quem teve 7 anos de serviços estão a oferecer 300 mil kwanzas. É uma demagogia enorme que esta direção, pertencente à Rádio Despertar, dirigida pelo Horácio dos Reis, está a cometer. O processo de despedimento em curso está muito mal produzido. A esse respeito, os nossos advogados estão a trabalhar no sentido de contrapor as alegações da Rádio Despertar.
Entretanto, sem gravar entrevista, Horácio dos Reis, diretor do órgão, negou as acusações e diz ser imperioso o despedimento dos profissionais, mas com base na lei, esclarecendo ainda que o Sindicato dos Jornalistas Angolanos acompanha o processo. Em resposta, Pedro Miguel, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, deu nota positiva ao processo de reestruturação da Rádio Despertar. A Rádio Despertar está a cumprir ou não?
Pelo menos aquilo que eles mostraram, pelo menos aquilo que eles mostraram, a Rádio Despertar está sim a cumprir. Pelo menos aquilo que nós vimos nos papéis, por ser que não, aquilo que nos mostram pode não corresponder com a verdade, mas nós acreditamos nas instituições e na boa fé das pessoas. Tanto que o processo devia ter sido desflotado desde o ano passado, mas o objetivo, você imagina que uma Rádio Despertar que tem inicialmente que era para 18, 20 funcionários, hoje a Rádio Despertar tem aproximadamente quase 70 trabalhadores, quer dizer, está acima dos 60 funcionários. Outra coisa que seria bom tomar nota, os colegas que estão a ser despedidos da Rádio Despertar, estão a ser dispensados, no caso, da Rádio Despertar, também estes não contactaram o sindicato. E por que não contactaram o sindicato? Porque eles não são filiados ao sindicato. A lei sindical é bem clara nesse aspecto.
O analista Rui Candova chama atenção para o possível autoritarismo partidário em que o Partido Unita pode estar envolvido.
A Unita de Adalberto Costa Júnior tem de tomar atenção a esse conjunto de reclamações, porque vai-se consolidando a ideia de que estamos diante de um autoritarismo partidário.
Outro analista, Mambanza Kambaka, fez o seguinte comentário.
Que não seja verdade, porque a ser verdade, estaríamos aqui numa situação de uma grave violação, inclusive da ética a que um partido deve guiar a sua ação, pois configuraria aqui uma intromissão na vida particular de uma empresa como é a Rádio Despertar.
Já a UNITA, na voz do seu secretário para Comunicação e Marketing, Evaldo Evangelista, disse...
Não. A UNITA nunca, mas nunca vai se portar como MPLA. Aqui é preciso esclarecer bem isso. Há mesmo uma grande diferença. Nós temos que respeitar a lei, aquilo que a lei diz é que nós temos que fazer, enquanto que o nosso adversário direto não faz. A UNITA nunca vai se portar como entra lá. Não, nem pensar.
Koki Mukuta, Luanda.
Estão sintonizados com a Voz da América a partir do Washington, onde são neste momento 12 horas 14 minutos. Ao microfone está convosco João Santa Rita nos primeiros 30 minutos desta emissão de uma hora. Temos, portanto, à nossa frente mais 45 minutos de emissão e na segunda meia hora vamos falar de Moçambique, onde parece que hoje houve incidentes envolvendo Venâncio Mondlhana. Estamos a emitir em onda média, em onda curta e através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como através do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X. A referência é Voa Português. Para contactos, pode subscrever-se no canal do WhatsApp. O nosso número é mais 1-202-251-9466. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E os ouvintes podem acompanhar o África Agora através de todas as nossas redes sociais e também, claro está, na página www.voaportugues.com. E agora vamos falar da economia, como a Voz da América anunciou ontem. O Instituto Nacional de Estatísticas indicou que o Produto Interno Bruto cresceu 4,4% em 2024 face ao ano anterior, embora o FMI tenha apontado para um crescimento de 3,8%. No entanto, a inflação continua alta, bem como o serviço da dívida, ao mesmo tempo que na economia real os angolanos continuam a enfrentar muitas dificuldades, uma elevada taxa de desemprego. O Álvaro Lugero de Andrade falou com o economista Fernando Vaz para compreender esta dicotomia.
Em termos de que é produção, a criação de riqueza, em termos nominais, temos que quantificar isso, metermos isso em dólares americanos, nisso, não é um crescimento, não é uma grande coisa, assim, não é um crescimento robusto. Estamos a falar do PIB em 2004 terminou na ordem dos 69,4 mil milhões de dólares. É um crescimento muito baixo. Por exemplo, o ano passado esse valor era de 91 mil milhões de dólares. Em 2002 já chegamos a atingir cerca de 115. Ou seja, em termos de criação de valor, criamos muito pouco valor. E depois é preciso lembrar também que esse crescimento que tivemos até final de 2024 foi muito impressionado pelo crescimento do setor petrolífero, principalmente os diamantes, mesmo aqui, e a exportação de petróleo. É o que tiveram na base desse crescimento, ou seja, setores como a construção, a agricultura, ainda continuam a ter uma participação do PIB muito incipiente. E são esses dois setores que acabam por agregar valor naquilo que, são naquilo que é o bem-estar das famílias, ou seja, a construção e a agricultura são setores de mão de obra intensiva, ou seja, são setores que empregam muita gente. Então, se a economia está crescendo, mas está a ser puxado por setores como os diamantes e o petróleo, que são setores que não empregam muita mão de obra, porque são capital intensivo, né? São setores que trazem muito recurso a tecnologias.
Frente ao orçamento de Estado, que houve um crescimento, frente aos programas que o governo tem lançado, o que é que se perspectiva para 2025, considerando também que o serviço de dívida em Angola é algo ainda muito alto?
2025 ainda será um ano muito difícil, né? Como fez referência, a dívida ainda continua a levar grande parte daquilo que são as receitas do Estado. Estamos a dizer que, por exemplo, o pacto da receita petrolífera, né? Estamos a dizer que cerca de 80% daquilo que são as receitas petrolíferas vai para o serviço da dívida. E se cerca de 80% vai para o serviço da dívida, pouco nada resta para que o Estado leve a cabo determinadas políticas. Somente estamos a falar aqui de políticas que visam melhorar o ambiente de negócios, porque o nosso grande problema tem muito a ver com o ambiente de negócios. Ou seja, há muitas questões na economia nacional que fazem com que as empresas não conseguem atingir o seu máximo potencial. Aqui estamos a falar de reformas como a questão, o acesso ao crédito, né? Precisa ser, ainda há muita burocracia, ainda há muitas questões de natureza política também, precisa que se diga isso. Estamos a falar do excesso de regulamentação, estamos a falar da celeridade dos tribunais para resolver conflitos, tantos conflitos ao nível tanto civil, como também conflitos ligados a empresas, a própria capacitação da mão de obra, a instabilidade dos preços, por exemplo, a volatilidade da taxa de câmbio. Hoje, em Angola, por exemplo, as empresas que têm na sua estrutura produtiva muitas componentes importadas em demasia, precisam importar insumos, têm dificuldade de conseguir dólares para fazer essa importação. Tudo isso acaba sendo um entrave. E depois temos a questão também da inflação elevada. Até hoje ainda temos muitos problemas de estabilizar o preço. Por exemplo, em 2024, terminamos com uma taxa de inflação anual de 27%, que é uma taxa muito alta. E fica muito difícil fazer um negócio numa economia com taxa de inflação tão elevada a esse nível. E depois disso, taxa de inflação muito elevada, o que acontece? Acaba por encarecer o crédito, ou seja, eleva a taxa de juros. E com taxa de juros altos, ninguém tem competência para investir. Então, precisa-se olhar em todas essas variáveis, muitas delas de ordem macroeconômica, mas a grande maioria é mesmo de ambiente de negócio. Ou seja, precisamos identificar ainda os principais entraves que encarecem a produção nacional.
Era o economista angolano Bernardo Vaz a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. Na página desportiva, vamos começar hoje novamente com a Liga dos Campeões da Europa, a primeira mão dos oitavos de final. E hoje é o dia dos 4Bs. Vamos explicar. Em jogo, dois grandes rivais alemães, Bayern de Munique, recebe o Bayer Leverkusen. Este vai ser bem quente no campeonato alemão. Bayern está em primeiro, Bayer em segundo. Na primeira fase desta competição, Bayer Leverkusen ficou em sexto lugar. O Bayern teve que, surpreendentemente, ir à repescagem, onde eliminou o Celtic. Depois temos mais Bs. Benfica recebe Barcelona. Na primeira fase da competição, recordemos, o Benfica perdeu em casa por 5-4, num jogo que esteve a ganhar por 3-1 e depois por 4-2. Barcelona ficou em segundo lugar na classificação nessa primeira fase, com o melhor ataque, mas uma das piores defesas. O Benfica teve que ir à repescagem, onde eliminou o Mónaco. Benfica vai bem esta época, está em luta pelo título em Portugal, está também em luta pela Taça de Portugal e, claro está agora nos oitavos de final da Liga dos Grandes. O treinador do Benfica é Bruno Lage, que diz que este jogo, só por si, não decide nada e fala também do facto de estar em luta em todas as três competições.
Acredito que a eliminatória vai ser disputada, por isso o resultado da manhã é importante, mas decisivo vai ser o resultado da segunda mão. Aquilo que nós temos que estar focados é que nós, o que vamos fazer nos próximos dois meses é treino a treino, jogo a jogo, preparados para vencer.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal, que hoje recebe o Barcelona. O outro grande jogo de hoje é aquele em Paris, entre o Paris Saint-Germain e o Liverpool, ambos no topo dos seus respectivos campeonatos. Liverpool terminou a primeira fase da Liga em primeiro lugar e no campeonato inglês está no topo, com 13 pontos de vantagem sobre o segundo classificado. Financeiramente, o Liverpool olha para esta época para tentar recuperar dos prejuízos da época passada, agora anunciados. 73 milhões de dólares de prejuízos na época passada. O outro jogo de hoje é na Holanda, entre o Feyenoord e o Inter de Milão. Inter aparece como favorito. Ontem, o grande jogo foi aquele em Madrid, entre o Real Madrid e o Atlético Madrid. Real Madrid venceu por 2-1 e, neste jogo, dois grandes golos. O primeiro do Real Madrid pelo brasileiro Rodrigo e o segundo pelo Atlético, pelo argentino Julián Álvarez. Dois golos de ver. Golo da vitória do Real apontado por Brahim Dias. Por menor curioso, Dias e Álvarez jogaram anteriormente no Manchester City. Nesta eliminatória, tudo por decidir, mas Real, creio que aparece como favorito. Borussia Dortmund empatou com o Lille um golo e aqui, portanto, tudo por decidir. Mas há duas equipas inglesas que já estão nos quartos de final. Aston Villa foi à Bélgica bater o Bruges por 3-1. É difícil ver o Bruges ir ganhar a Inglaterra por 3 golos de diferença. Arsenal, esse foi à Holanda dar a que basada da noite. Resultado totalmente imprevisto. 7-1. O Arsenal tornou-se na primeira equipa a marcar 7 golos como visitantes na fase de eliminatórias da Liga dos Campeões. Basquetebol americano, NBA, LeBron James tornou-se o primeiro jogador a ultrapassar os 50 mil pontos na NBA, ao contribuir com 34 para a vitória dos Lakers sobre o New Orleans Pelicans por 136-115. Aos 40 anos de idade, LeBron James terminou o encontro com um total de 50.033 pontos marcados. Los Angeles Lakers estão agora em segundo lugar na Conferência Oeste. Outra equipa de Los Angeles, os Clippers, esses perderam com o Phoenix 119-117. O Cleveland Cavaliers, que comanda a Conferência Leste, bateu o Chicago Bulls à vontade, 139-117. Ontem ocorreu aqui em Washington um ritual anual da política americana. O presidente Donald Trump fez o seu discurso sobre o Estado da União perante as duas câmaras do Congresso, em que abordou a sua política recente e para o futuro, afirmando ter feito mais em 43 dias do que presidentes anteriores fizeram em 4 ou 8 anos de mandatos. O professor Franco de Sousa falou no nosso programa Washington Fora de Horas e disse que este discurso poderá ter servido para unir mais os republicanos.
Foi um discurso forte, cheio de confiança. Vamos ver se essa confiança, de facto, é merecida. Mas foi um discurso forte, um discurso que eu acho que não deixou espaço para manobra, para qualquer dissensão dentro do próprio partido. O Partido Democrata estará em maus lençóis e eu acho que até, eu diria, em parte por uma resposta que não foi convincente, no sentido que houve ataques contra o Trump e a sua política, mas não houve da parte de Slotkin, da nova senadora de Michigan, uma visão, podemos dizer, abrangente, contrária, que tivesse em conta a razão pela qual o partido perdeu as eleições.
Professor Frank de Sousa, ontem no seu discurso o presidente Trump listou uma série de programas de ajuda que considerou supérfluos, incluindo um de vários milhões de dólares em Moçambique. O antigo diretor executivo da Voz da América e também analista político, André Mendes, falou no mesmo programa sobre os cortes orçamentais da presidência de Trump.
Quando há essa espécie de cortes que nunca foram executados propriamente, mesmo durante o reinado do Bill Clinton, em que ele cortou quase 400 mil empregos. Há sempre uma tendência para exagerar um bocadinho ao princípio e depois ter que voltar para trás. Mas se não se fizer isso, é quase impossível fazer-se os cortes que se tem que fazer. E a realidade é que o governo dos Estados Unidos tem um déficit total de mais de 36 trilhões de dólares. Nunca houve muito apetite para se fazer isto, mas temos que nos lembrar que o presidente americano está no seu último termo e então está disposto a correr riscos ao princípio do seu termo que outros presidentes talvez não sejam capazes de assumir.
Era André Mendes a falar no programa Washington Fora de Horas, aqui na Voz da América. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora da Voz da América. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Vamos falar de Moçambique, de outros países do mundo. Continue connosco, continue com a Voz da América.